Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta quarta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 30 de junho, já está no ar. A partir de agora, você vai ficar bem informado nesta sintonia, juntos aqui até uma hora da tarde. Fique conosco para você ficar bem informado e também participar. Afinal de contas, caro ouvinte, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes e aqui comigo meu parceiro aqui de bancada, o Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marquinhos. Vamos nessa?
Boa tarde, Kátia Gomes. Vamos nessa. Um abraço para você, ouvinte do Jornal do Meio-Dia. A partir de agora, muitas informações para você e também a sua participação sempre importante através do nosso WhatsApp 988-29-1029. Já pode ir enviando sua mensagem escrita aí para o nosso WhatsApp. E logo mais a gente libera o telefone 3675-2000 para você fazer suas reclamações, observações aqui no Jornal do Meio-Dia. O Coutinho Neto é experiente na área policial, chega já já com muitas notícias, Kátia.
É verdade, já já Coutinho chegará com informações do setor policial. Nós também hoje temos informações aqui do setor policial, já já. É a Operação Cúria da Polícia Civil em Ilhéus. A Polícia Civil jogando duro, viu? Olha, são 12 horas e 9 minutos, o Jornal do Meio-Dia desta quarta-feira, 30 de junho, está no ar. É um oferecimento da rede UniFTC. Vestibular online ou usando sua nota Enem, você tem bolsa de 60%. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. E Supermoda Ilhéus, duas lojas para melhor te atender. Uma no calçadão da Jorge Amado e a outra na Marquês de Paranaguá. Supermoda, o crediário mais fácil do Brasil em até 10 vezes sem juros. A partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje em todo o país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo Jornal à Tarde. Taxa extra deixa a conta de luz ainda mais cara em julho.
Prepara o bolso.
Ai, ai.
Jornal Meio Norte de Teresina. Só aumenta. Gasolina no Piauí já custa R$ 6,49.
Jesus. Jornal O Imparcial de São Luís, no Maranhão. CPI dos combustíveis na Assembleia Legislativa entra na reta decisiva. Pois é, gente. Isso é lá no estado do Maranhão, viu?
O estado do Maranhão, de São Luís, Covid no Maranhão, mais de 9 mil vidas perdidas.
Folha de Pernambuco, bairro do Recife terá hotel internacional.
Diário do Nordeste do Ceará, conta de luz mais cara em julho.
Tribuna do Norte de Natal, Rio Grande do Norte deve recuperar 98% dos voos pré-pandemia.
Jornal O Dia do Rio, consumidor terá conta de luz mais cara a partir de amanhã.
Jornal Estado de Minas, de Belo Horizonte, conta de luz sobe e puxa mais aumentos.
O Tempo de Belo Horizonte, diversidade, menos de 5% dos trabalhadores tem mais de 50 anos.
Jornal Zero Hora, do Rio Grande do Sul, a ANEEL aprova aumento de 52% no valor da bandeira vermelha nas contas de luz. Gente, economize o máximo aí que puder, viu, que o bicho vai pegar.
E Jornal Agora de São Paulo, veja quem tem prazo maior para pedir a revisão do INSS.
Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje em todo o país. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Pois é, aqui no Jornal do Meio-Dia você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia. Lembrando que já já você vai poder falar conosco ao vivo por telefone 3675-2000. A gente vai liberar. Assim que a gente liberar, você pode ligar aqui, tá bom? E claro, caso você queira apenas enviar uma mensagem para o WhatsApp, é mensagem escrita, tá? 988291029, já pode enviar, que certamente nós vamos divulgá-la. Bem, aqui no Noticiário Regional, a gente sempre divulga os boletins da Covid de Ilhéus e Itabuna. Vamos divulgar aqui para vocês. Os dois boletins saíram, estão aqui atualizados, saíram ontem, né? À noite, dia 29. Então, traz os seguintes dados, tá? O boletim da Covid de Ilhéus informa que desde o início da pandemia são 19.270 casos confirmados. Deste total, são 18.607 casos curados, tá? Em Ilhéus tem 143 casos ativos, informa aqui o boletim da Covid. Infelizmente, 520 óbitos, tá? E também temos os números de UTI, né, Covid. Ilhéus tem 81 leitos SUS de UTI Covid, deste total, 62 estão ocupados, porque Ilhéus, se você observar nos últimos tempos, né, sempre tá tendo muitas vagas. Então, o Marcos, de 81, 50, 62 ocupados, está em média em quanto por cento aqui de ocupação em Ilhéus? De 81 leitos, 62?
Mais de 60%, eu creio.
Ou seja, não ultrapassa os 75% do que pede o Estado, né, gente, para ficar tudo funcionando aí normalmente no município, né? Aí você olha o detalhe, tem aqui, tá? Dessas 62 pessoas em leitos de UTI, 35 são pacientes de outros municípios, tá? Pegaram a doença lá no seu município de origem e, como lá não tem o leito, acaba vindo para cá, enviados pela central de regulação. E 27 pacientes são de Ilhéus. Então, a minoria é sempre de Ilhéus, né? A gente percebe isso aqui no detalhe, no detalhe do boletim. Aí a gente vai para o boletim da Covid de Itabuna, que também está atualizado, informa que desde o início da pandemia são 32.703 casos confirmados no município, tá? E aí, deste total, 31.621 curados. Então, no momento, Itabuna tem 504 casos ativos. Infelizmente, 578 óbitos. Olha, me chama a atenção os números de óbitos em Itabuna e Ilhéus, que eu não imaginava. Eu não esperava, Marcos, que fosse chegar a tanto, viu?
Ilhéus, na verdade, é por volta de 80% já de ocupação.
De leito, né? De UTI. Pois é. E aí, isso é um alerta, tá? Covid tá por aí à solta mesmo. Olha, em Itabuna tem 49 pessoas em internamento de leito de UTI, ou seja, 100% de lotação, viu, Marcos? Dos leitos SUS lá de UTI. 32 pessoas em internamentos clínicos, 24 leitos clínicos disponíveis, tá? E por isso, Marcos, inclusive a gente tem informação, saiu até ontem à tarde, né? No Jornal do Meio Dia, a gente até comentou, Itabuna que vem tá sempre com 100% de lotação de UTI, deve sair alguma coisa, algum decreto do município, né? Sobre essa questão. E aí saiu, né? Itabuna prorroga toque de recolher até o dia 6 e a venda de bebida é suspensa à noite. O Marcos vai explicar isso pra gente.
O município de Itabuna prorrogou ontem à tarde, até às 5 horas da manhã do dia 6 de julho, a restrição de locomoção noturna das pessoas e o trânsito em vias, equipamentos, locais e praças públicas a partir das 11 da noite. O decreto municipal número 14.495 foi publicado na edição eletrônica de ontem do Diário Oficial. Com a decisão, os estabelecimentos comerciais e de serviços, incluindo bares, restaurantes e congêneres, deverão encerrar as suas atividades com até 30 minutos de antecedência do horário estipulado para garantir o deslocamento dos funcionários e colaboradores às suas residências. Cada segmento comercial deverá seguir os horários de funcionamento estabelecidos nas convenções coletivas de trabalho e demais ordenamentos, sendo respeitado o horário estipulado no decreto. Os serviços de entrega em domicílio, delivery de alimentação ficam permitidos até a meia-noite. Fica proibida a venda de bebida alcoólica em quaisquer estabelecimentos após as 22h30 da noite, inclusive por sistema de delivery. Com relação ao som ao vivo, a execução de som ao vivo nos bares, restaurantes e similares com estrutura de som ambiente fica permitida mantendo o devido distanciamento, bem como o cumprimento de todas as medidas de saúde e segurança estabelecidas no protocolo de prevenção. Os proprietários dos estabelecimentos e os músicos que estiverem se apresentando têm a responsabilidade de controlar e coibir todo e qualquer ato que venha causar descumprimento do protocolo, especialmente o distanciamento e aglomerações, sendo proibidas quaisquer atividades interativas que gerem contato ou proximidade entre os clientes, a exemplo de dança, entre outros. Conforme termo de compromisso formalizado entre os representantes musicais e dos estabelecimentos de bares, restaurantes e similares, nos casos de descumprimento de quaisquer medidas dos protocolos de saúde e segurança, os infratores estarão sujeitos às penalidades cabíveis, em especial a aplicação de multas e o fechamento do estabelecimento por tempo determinado através dos órgãos municipais de fiscalização, Kátia.
Tá aí, né, essa questão aí envolvendo... tudo tem a ver com a Covid, né? A gente sabe que a Covid-19 veio para mudar muita coisa, infelizmente. Então a gente espera que as coisas melhorem lá o mais rápido possível, né, Marcos?
Verdade.
Olha, são 12 horas e 17 minutinhos, 12 e 17. É o seguinte, ontem nós comentamos aqui essa questão envolvendo o Hospital Materno Infantil de Ilhéus, que seria inaugurado dia 28, na segunda-feira, aniversário de Ilhéus, e não foi, né? Deixou muita gente decepcionada. E como, viu, gente? Já tem matérias, né? Saiu no blog Pimenta, a gente precisa dar os créditos aqui. Uma matéria falando que é que após o novo atraso, a CESAL, que é a Secretaria de Saúde do município de Ilhéus, prevê a abertura da maternidade de Ilhéus em julho, tá? Aí eu vou dar uma resumida do que diz a matéria aqui. E em seguida tem outra matéria, porque a CESAB, que é a Secretaria de Saúde do Estado, rebate a Secretaria de Saúde do município de Ilhéus. Que coisa, hein, Marcos? É uma polêmica danada. Então, em relação a essa... previsão de abertura da CESAL para julho, diz que... ai, ai, viu? O povo aqui não brinca, não. Só mandando mensagem, o Marco Bezerra. O povo escuta, já entra logo em contato. Bem, gente, no dia 12 de janeiro de 2021, o governo estadual informou que o equipamento seria inaugurado em abril deste ano. Ajuste da previsão adiar o prazo para maio. Finalmente... até este mês de junho, o que levou muitas pessoas a acreditar que a entrega seria um presente no aniversário de Ilhéus. Mas não aconteceu, né? A nova maternidade de Ilhéus ocupa aí o terreno do antigo Hospital Regional Luiz Viana Filho, ali no Alto da Conquista, e apesar de ter sido construída pelo governo do estado, informação aí omitida, né, no outdoor da prefeitura, a unidade funcionará sob a gestão do município. A Secretaria de Saúde de Ilhéus, a CESAL, por sua vez... vai terceirizar a administração da maternidade para uma organização social, que será selecionada por meio de processo licitatório. Informa aqui a matéria, né, do blog Pimenta. E aí o blog, né, o Claro, faz um trabalho sério. O pessoal do Pimenta procurou o secretário de saúde de Ilhéus, o Geraldo Magela, que contestou a tese, segundo a qual a maternidade não foi inaugurada... no dia do aniversário, por demora da prefeitura para licitar a terceirização. Aí ele diz, somente na semana passada... olha o que diz o Magela. Somente na semana passada foi assinado o documento de transferência do Hospital do Estado para o município. Portanto, o município não poderia licitar nada antes de receber o documento, diz o Magela. Ele, o secretário de Saúde, estima que a terceirização será licitada até meados de julho, de modo que a maternidade seja inaugurada ainda no final do mês, né, de julho. Ele acrescentou que a CESAL... corre para comprar o oxigênio que será usado na unidade, pois o insumo não foi fornecido pela Secretaria de Saúde do Estado, a CESAB. E aí agora a gente vai explicar para vocês o que diz a CESAB, porque o Fábio Vilas Boas rebateu, né? O Geraldo Magela. Também a matéria está no blog Pimenta, então se você quer ler na íntegra, pode entrar aí, tá? A matéria é muito bem feita. Então, a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, CESAB, contestou, Marcos, informações do secretário de Saúde de Ilhéus, o Geraldo Magela, sobre o atraso na inauguração do Hospital Materno Infantil. E aí, procurado também pelo blog, né, como eu disse, o Magela afirmou que a prefeitura dependia da assinatura do documento de transferência do imóvel para licitar a terceirização da unidade, o que só aconteceu na semana passada. Eu estou repetindo para você entender. Aí... no entanto, todavia...
o secretário estadual de saúde...
Exato, o Fábio Vilas Boas assinou o aditivo do termo de cessão do imóvel no dia 21 de maio de 2021, conforme atesta o histórico do procedimento no Sistema Eletrônico de Informações...
olha aí...
SEI, da Secretaria de Administração do Estado.
A desculpa caiu por terra.
Pois é. E aí, Marcos, o mesmo sistema informa que o prefeito Mário Alexandre endossou o termo no dia 22 de junho. Portanto, é verdade que o documento só foi assinado na semana passada, mas pelo prefeito, um mês após o Fábio Vilas Boas. A SASAB informa que fez cobranças sucessivas e reiteradas à prefeitura para que o termo fosse assinado antes. Tá aqui o termo. Na nota enviada ao blog Pimenta, a assessoria de comunicação da SESAB, que é a Secretaria de Estado da Bahia, enfatiza que desde dezembro de 2019, a prefeitura estava ciente que assumiria a gestão do novo hospital. Naquele mês, o Estado iniciou a obra de reforma e ampliação da unidade. Em relação à questão aí do oxigênio, o secretário de Saúde de Ilhéus disse, né, como eu falei, que a SESAB corre para comprar o oxigênio, que será usado na unidade. E a Secretaria de Saúde do Estado, por sua vez, esclareceu que a contratação do fornecimento desse insumo deverá ser feita pela organização social que assumir a gestão da unidade, o que já havia sido informado ao município pelo Estado. Então, na tarde de ontem, o Magela reafirmou ao Pimenta que não poderia licitar a terceirização da maternidade antes do dia 22, data de assinatura do prefeito. Também informou que faltam, né, detalhes para a abertura da unidade. E diz, não houve culpa do Estado. E depois que o Fábio, né, bateu a real, voltou atrás. Olha, eu vi uma cena uma vez que o Fábio joga dura aí com o Magela. Menino!
É por pega essas fogo, e outras, né?
Menino.
Complicado.
É como diz os gifzinhos do WhatsApp. Fogo no parquinho.
E a gestão municipal em Ilhéus usa, parece que, o secretário de saúde como bode expiatório.
Não é? Coitado demais. Ô, Magela, meu filho, na moral, eu fico até com pena. Mas, assim, a gente tem que ter pena do povo, porque é o povo que precisa dessa maternidade urgente. Eu acho que o seu prefeito, seu secretário de saúde, tem que agilizar isso aí, porque essa hospital, né, hospital materno-infantil, é mais do que necessária em Ilhéus.
É. E aí, né? Quando se encontra um secretário municipal com o estadual, vai rolar coisa boa e os ânimos se exaltam, né?
Ai, ai, me deixe. Ô, Marcos, são 12 horas e 24 minutos. Traz informações pra gente, por gentileza. Tá rolando interdição, né? Na BA-001, ali na região de Olivença. Os índios interditaram novamente, né? É. Qual é o objetivo dessa interdição?
Né? Indígenas da tribo Tupinambá interditaram um trecho da BA-001 entre Ilhéus e Olivença, no litoral sul. Na manhã de hoje, o grupo protesta contra a votação do projeto de lei 490, que transfere a competência da demarcação de terras e, segundo a Polícia Militar, os manifestantes bloquearam os dois trechos da via. A ação faz parte de uma série de atos em todo o país e que reúne várias etnias. Atualmente, a demarcação das terras é feita pela Fundação Nacional do Índio, a FUNAI. Em caso de o projeto de lei ser aprovado, a autonomia ficará em poder do Congresso Nacional. No protesto, os indígenas pedem revisão das demarcações. Olha aí, jogar na mão do Congresso. Será que o Congresso tem mais, faltou a palavra, né? Tem mais aí, de repente, moral do que a FUNAI para demarcar as terras, Cátia Cons?
Rapaz, esses congressos brasileiros, não sei não, viu? Eu vou ficar quieta. Viu? Me deixe. 12 horas e 25 minutos, a gente já vai entrar agora no noticiário policial. Vou trazer aqui informações da operação da Polícia Civil, uma operação da Polícia Civil em Ilhéus. Tá? Tem informações aqui oficiais, né, vindas da Polícia Civil. Agradecer o delegado Dr. Evi Paternostro, tá? Que é com quem eu peguei, apurei aqui as informações. Né? Eu vou ler na íntegra o que ele me passou aqui, conforme a Polícia Civil divulgou. Então, a Polícia Civil cumpre aí mandados de busca e apreensão referente à investigação de rachadinha e investimentos de salários de servidores da Câmara de Vereadores de Ilhéus. E aí a nota informa que por volta das 6h30 da manhã de hoje, 30 de junho, a Polícia Civil cumpriu 6 mandados de busca e apreensão em imóveis, tá? Em imóveis determinados pela primeira vara crime de Ilhéus, relacionados ao inquérito policial que apura denúncias de servidores públicos em cargos comissionados do Poder Legislativo Municipal, nomeados para o gabinete de um certo vereador, que prestariam labor em atividades particulares, né, do vereador MLL, que não está o nome dele aqui, mas eu já apurei e já descobri quem é o vereador, daqui a pouco eu lhe digo. E por ordem do referido, né, faziam aí, por ordem do vereador, esses funcionários faziam a devolução de metade dos vencimentos que eram entregues ao investigado RR e DS, também servidor do vereador, fatos ocorridos entre os meses de janeiro e fevereiro de 2021. E que após a recusa de prosseguimento na popular rachadinha, as vítimas eram ameaçadas e exoneradas da função em 31 de março de 2021. As vítimas foram aí ameaçadas e exoneradas dessa função em março de 2021, informa a nota. A ação resultou na apreensão de 8 smartphones, um notebook, dispositivos eletrônicos e documentos que serão objeto de análise para a coleta de provas dos crimes investigados. No documento do mandado de busca e apreensão em um centro de assistência psicossocial situado na rodovia Ilhéus Olivença, a Polícia Civil se deparou com um pedido de pacientes que exibiram um cartaz: socorro, cárcere privado. Sendo verificado que à noite os pacientes são trancados nos quartos com a colocação de cadeados por fora e somente durante o dia e que podem sair dos quartos conforme entrevista registrada em filmagem da Polícia Civil. O DPT, que é o Departamento de Polícia Técnica, realizou perícia no local e duas pessoas foram trazidas para a delegacia para serem interrogadas. Participaram da ação policiais civis da coordenadoria de Ilhéus e Itabuna. Então é uma grande operação aí, Marcos, da Polícia Civil, nessa Operação Cúria, tá? Intitulada Operação Cúria. À frente aí o doutor Evi Paternostro, né, delegado-chefe aí da Polícia Civil em Ilhéus, e também teve a participação de policiais de Itabuna. E aí, apurando, né, chega pra gente aqui confirmado oficialmente que, no caso aí, essa operação tem o objetivo, como eu disse aqui, conforme a Polícia Civil, né, a busca e apreensão referente à investigação de rachadinha, vencimento de salários de servidores da Câmara de Vereadores de Ilhéus. E no caso aí, o vereador é o Luca Lima. É o vereador que está envolvido aí nessa questão da rachadinha. Complicado, hein?
E a Polícia Civil está aprofundando as investigações desse caso.
Exatamente. Agora, eu acho que cada vez que chegar a informação oficial, né, chega, seja da Justiça ou da Polícia, a gente vai divulgar. Não vem para cá com história, com áudio, com vídeo, me enchendo o saco no WhatsApp, viu, vereador Luca Lima? Vou logo avisando. E até porque eu também não tenho medo do senhor, não. Também não devo nada ao senhor. Agora, a informação oficial vinda da Polícia, a gente vai divulgar, sim. E claro, caso seja provado o contrário, a gente divulga também a informação oficial. Pontualmente 12h30, vamos logo a um rápido intervalo comercial. Na volta, o nosso repórter Coutinho Neto vai chegar aí com muitas informações do setor policial. Voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Esse é seu ponto da informação, Jornal do Meio-Dia, oferecimento Rede UniFTC, Shopping Jequitibá e Supermoda Ilhéus. Como eu prometi, o nosso repórter Coutinho Neto vai fazer a primeira entrada de hoje aqui trazendo informações do setor policial. Muitas notícias, hein, Coutinho Neto? Boa tarde para você.
Olá, Kátia, muito boa tarde para você também. Um grande abraço, excelente quarta-feira. Região realmente com movimento, hein, Kátia? Boa tarde também, meu amigo Marcos Bezerra. Excelente quarta-feira.
Boa tarde, Coutinho Neto. Para você também, aquele abraço.
Obrigado, Marcos. Você do Jornal do Meio-Dia, como já sabe, não é? Todo dia também o nosso grande abraço. Excelente resto de dia de quarta-feira. Vamos agora já embarcando aqui em nossa viatura 102,9 com notícias de polícia. Polícia de Itabuna agiu bem e apreendeu uma grande quantidade de drogas, onde você vai saber agora. Na manhã de ontem, terça-feira, policiais civis pertencentes à 6ª Corpim foram constatar uma denúncia de drogas que estava em um matagal no bairro Nova Ferradas. Ao chegarem no local, verificaram que a informação era verdadeira. Foram desenterrados lá em Nova Ferradas 86 quilos de maconha, 43 gramas de cocaína, munições calibre .40, balança de precisão, dois carregadores de pistola 380, dois carregadores de pistola .40, um carregador de fuzil 556 e dois rádios comunicadores. O delegado André Aragão comandou esta ação vitoriosa ao combate do tráfico de drogas na cidade de Itabuna, através da Sexta Corpim. Olha, Kátia Marcos, você de Ilhéus, você do Jornal do Meio Dia, uma notícia triste que abalou ontem toda a sociedade ilhaense. Uma pessoa respeitada, conhecida, que exercia um cargo público também na área de segurança, acabou ontem não resistindo e faleceu em decorrência da Covid. Eu me refiro ao ex-comandante da Guarda Municipal de Itabuna, o guarda civil, melhor, de Ilhéus, desculpem, de Ilhéus, o guarda civil é nosso amigo saudoso neste momento, Leonardo Ebandeira, que por muito tempo prestou serviço à Guarda Municipal de Ilhéus e ontem foi mais uma vítima da Covid. E é com tristeza e pesar que informamos o falecimento do ex-comandante da Guarda Civil Municipal, Leonardo Gomes Bandeira. Ocorreu na noite de ontem, dia 29, no Hospital Costa do Cacau, sendo mais uma vítima da Covid. Bandeira, como era conhecido carinhosamente por todos, atuou na Guarda Civil Municipal de Ilhéus por mais de 11 anos, tendo à frente também da Guarda Civil de Ilhéus por 4 anos, contribuindo na segurança pública do município e deixando seu exemplo de dedicação e zelo com o servidor e também com o patrimônio público. Deixa também saudades eternas da esposa Joilma Bandeira e dos seus filhos. Portanto, aí, em nome de toda a equipe da Rádio Gabriela FM, da diretoria dessa emissora, Valderico Júnior, é que neste momento de dor e consternação estamos todos unidos também aos próprios colegas, os guardas municipais, para transmitir aos familiares, amigos, colegas de Bandeira, nossos mais profundos sentimentos e pedindo a Deus que conforte os seus corações neste momento de dor irreparável, realmente, que ocorreu ontem na cidade de Ilhéus, em virtude da Covid-19. Em nossa região, um animal que estava solto em uma pista acabou causando um grave acidente automobilístico na BA-263, no trecho que liga o município de Tororó até o município de Itapetinga. Um veículo colidiu frontalmente com o cavalo que estava solto na pista. Infelizmente, no impacto, um homem identificado como Norberto Santos, que era residente da cidade de Potiraguá, teve morte imediata. Os outros 3 ocupantes do veículo sofreram várias escoriações e foram encaminhados até o Hospital Cristo Redentor, no município de Itapetinga. Ainda em nossa região, em Itaju do Colônia, na manhã de ontem, policiais civis de Itabuna e também pertencentes da Delegacia Territorial de Itaju do Colônia recuperaram 4 cabeças de gado, ou seja, 4 bois que haviam sido furtados naquele município. Os animais furtados foram avaliados em cerca de mais de R$12 mil. O crime ocorreu no último dia 30 de abril, na Fazenda Santa Helena. Eles foram devolvidos ao proprietário. Um homem foi conduzido ao complexo policial de Itabuna para prestar depoimento. Caso seja confirmada sua participação neste crime de furto a gado, ele pode responder pelo crime de furto qualificado e pode pegar uma pena que varia de 2 a 5 anos de prisão. Olha, Marcos e Kátia, você é do Jornal do Meio Dia. Como repórter policial desta emissora, nós temos a missão de estar informando, infelizmente, notícias que envolvem o setor policial, notícias que envolvem também a questão até mesmo sentimental do profissional. E daqui a pouco eu convido a você a aguardar esta notícia, uma notícia realmente que até hoje nós que fazemos este tipo de programa e você que é acostumado a acompanhar aqui no Jornal do Meio Dia, nunca iremos aceitar uma situação como essa. A manchete é a seguinte da matéria que virá logo em seguida. Kátia, Marcos, anotem aí. Diretor da Câmara Municipal do município de Caravelas, no extremo sul da Bahia, é preso, acusado de tentativa de estupro. Esta matéria completa, um senhor de 56 anos de idade, uma criança de 13 anos é revoltante. Você vai saber já já aqui no Jornal do Meio Dia, a bordo da viatura da 102,9 com informação policial, porque no Jornal do Meio Dia você tem informação que precisa na hora do almoço e que continua com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Pois é, Coutinho, revoltante mesmo, viu? Um absurdo. Um cidadão que está aí para trabalhar em prol do povo, né? Independente dele trabalhar ou não em prol do povo, né? Na Câmara de Vereadores, ele tem que se colocar no seu lugar de homem, de ser humano, e saber que isso é um crime absurdo, gente. Como é que ele tenta estuprar, né? Segundo informações da polícia, o cara, tentativa de estupro, que é isso? Pelo amor de Deus, viu? Ai, ai, gente, difícil. 12 horas e 43 minutos. O Coutinho falou agora há pouco do velório, né, Marcos, que está acontecendo, do ex-comandante aí...
O ex-chefe da Guarda Municipal de Ilhéus.
Exatamente, o Leonardo Gomes Bandeira, isso. Tá? E a família informa, acaba de mandar informações para a gente aqui, mensagem, a família informa, gente, que o velório está acontecendo ali no ginásio de esportes, não é isso, Marcos? Na Avenida Canavieiras.
Verdade.
E o enterro será às 14h no cemitério São João Batista, ali no bairro Nelson Costa. Por que que está havendo velório? Ele não morreu, né, de Covid neste momento. Ele morreu com complicações, né, da Covid, que é pós-Covid. Então, por isso, está sendo realizado o velório, pode ser realizado o velório. É o que está informando a família. Então, quem quiser, né, passar lá pelo velório, pode ir no ginásio de esportes, na Avenida Canavieiras, tá? E às 14h será o enterro no cemitério São João Batista, ali no bairro Nelson Costa.
Mas conhecido como Cemitério do Pontal, né?
Exatamente. Olha, já que eu falei, citei a Avenida Canavieiras, eu vou trazer uma informação aqui que está me chamando muita atenção isso. As pessoas vêm reivindicando sempre aqui no programa essa questão das sinaleiras de trânsito em Ilhéus. Uhum. E hoje, passando pela Avenida Canavieiras, Marcos Bezerra parecia a Índia. Para quem não sabe, vai na internet aí. Pesquisa na internet, vê lá o trânsito na Índia como é. A loucura que é, todo mundo querendo passar ao mesmo tempo, cada um para uma via diferente. É. Tava desse jeito hoje na Avenida Canavieiras, indo sentido centro, sentido Cidade Nova ou Avenida Canavieiras. Outro local que observei, Marcos, também sinaleiras apagadas, desligadas, né, com problemas. Ah, na Avenida Itabuna, aquela sinaleira que desce para o Malhado.
Na entrada do Malhado.
Também aquela confusão, muita gente querendo descer, outras querendo passar direto. Horrível. Então a gente pergunta de novo aí, a Sutran de Ilhéus, até quando isso vai ficar dessa forma? Né? Um trânsito movimentadíssimo, Marcos, nessa dificuldade toda, os motoristas enfrentando toda essa bagunça aí, por quê? Porque não tem sinaleiras funcionando como deveria.
É um risco para as pessoas, motoristas e pedestres, as sinaleiras dessa forma.
Risco imenso, pelo amor de Deus, minha gente. Então a gente pede aí o seu prefeito, né? Será que o senhor não circula pela cidade? Talvez não, né, prefeito? É de casa para a prefeitura e olha lá, né? Só pode. Pelo amor de Deus, né? Isso é um absurdo isso aí. Ah, pelo amor de Deus, prefeito, circula na cidade, veja de perto e cobre aí de quem tem que resolver, tá? Porque isso não existe, é um absurdo. Ah, vai fazer licitação. Que licitações demoradas são essas? Resolve um, não resolve outro. O da Avenida Princesa da Avenida Itabuna com a Princesa Isabel, resolveram mudar até o tempo dele, né? Quem tá na Avenida Itabuna, o tempo dele agora é maior, pouco mais de um minuto aberto. Quem estava na Avenida Princesa Isabel, são 15 segundos aberto. Né? Então, organizou ali, beleza. Agora, nas outras vias super movimentadas, nada de resolver.
Áreas centrais,
é isso mesmo. Pelo amor de Deus, viu? Ai, ai, é coisa. 12 horas e 47 minutos. Deixa eu divulgar uma notícia boa aqui para os nossos ouvintes, porque é de utilidade pública, muita gente precisando de emprego, e será aberto um bar muito bacana em Ilhéus, tá? E já está contratando gerente operacional, chefe de cozinha, cozinheiro, garçons, barman, serviços gerais e operadora de caixa. Vou repetir, será aberto em Ilhéus um bar e está contratando gerente operacional, chefe de cozinha, cozinheiro, garçons, barman, serviços gerais e operadora de caixa. Quem tem interesse em uma dessas vagas, envie currículo para e-mail, anote o e-mail, meubarilhéus@hotmail.com. meubarilhéus@hotmail.com, tá? Que aí eles vão fazer toda a análise aí, de repente, esse é seu momento que você está precisando aí. A gente sabe que tem muita gente, né, com esse perfil aqui, com experiência. Então, gerente operacional, chefe de cozinha, cozinheiro, garçons, barmen, serviços gerais e operadora de caixa. Mande o seu currículo. meubarilhéus@hotmail.com. Esse é o e-mail, tá? Aproveitar e mandar um abraço para meus amigos Elinho e Léo, a galera do meu bar de Itabuna. Um abraço para vocês, viu? É, já entreguei aí, né? Agora já tem a novidade, já tá, todo mundo já tá sabendo. Parabéns aí, viu, meninos, pelo empreendedorismo e gerando emprego. Isso é muito bom, tá? 12h48, né? Uhum. Marcos Bezerra vai dar uma passadinha no WhatsApp, então a gente já avisa que quem quiser ligar pode ligar também 36752000. Vamos lá, Marcos.
Boa tarde, pelo WhatsApp, Kátia, a Kelly do Alto Nerival em Ilhéus. Gostaria de saber do secretário Magela, porque os postos de saúde Sara Kubitschek e o posto do CSU, os dois postos aí juntos agora no Parque Infantil. Olha, tem uma cunhada que está gestante de 6 meses e até agora nenhum desses dois postos não colocou ela no pré-natal. Ainda quero saber do secretário como vai ficar. Eles ficam escolhendo as pessoas só porque ela é de cor bem morena, será? É um ser humano, né? Tem o mesmo direito que outros e precisa fazer o pré-natal. É um direito das gestantes. Vou procurar o Ministério Público porque lá está demais, né? Isso de não colocar ela no pré-natal.
Olha, querido ouvinte aí, claro que tá errado, né? O posto, todo, qualquer posto de saúde que funcione, de portas abertas, tem que ter toda a estrutura da atenção básica. E na atenção básica tem essa questão do pré-natal, uhum, né? Então, se não tá atento, tem algo errado, e eu aconselho você a procurar mesmo o Ministério Público. Faça a sua reclamação, Ministério Público, ele tá sempre de portas abertas para receber a população. O Ministério Público está lá para ser provocado. Provocou, meu amigo, eles caem para dentro. E é isso aí.
Tem mais, Marcos? Nosso ouvinte aí, o Nino do Acarajé, boa tarde, Marcos.
Gente boa. Kátia, melhor, né? Acarajé de ler.
Está ligadinho no Jornal do Meio-Dia, que é mil. Eu queria que o salário desses vereadores fosse de R$1.100.
Ô, papai, aonde? Teve um município aqui no Brasil que eles votaram, não foi? E foi aprovado. Para um salário mínimo, eu não me recordo. E eu também não sei se hoje está tudo ok, se está funcionando dessa forma mesmo. Mas eu duvido, meu amigo. O dia que fizer isso, ninguém quer ficar, não. Assim, ninguém não, né? A gente não pode generalizar. Mas boa parte que está ali, meu amigo, não fica, não. Mas não fica mesmo. Ai, ai. Ai, é coisa, viu? Tem mais, Marquinhos?
Tem mais. Boa tarde, Kátia, Marcos. Situação, mandou a foto aqui o nosso ouvinte. Essa situação, né, horrorosa do ônibus de Sapucaíra. Estamos sofrendo. Peguei ônibus para fazer exames, estou com depressão, ônibus lotado.
Oh, meu Deus, pior até a situação da mulher, Senhor Jesus. É difícil, viu? Difícil. Eu quero saber até quando, em Ilhéus, o povo vai ficar nessa situação. Até quando? Por isso que eu digo, que vocês tiveram a oportunidade de mudar. Não quiseram, vai aí, né? As consequências, uhum, né?
Outro ouvinte colocou aqui, boa tarde, pessoal da Rádio Gabriela, do jornal, sobre o trânsito, porque não escalam um ou dois agentes em cada ponto, né, que está com os semáforos quebrados.
Concordo.
Às vezes ficam 3, 4 agentes batendo papo, perdendo tempo. Verdade. Em outros locais.
Concordo plenamente, porque isso tudo que ele falou tem lógica. Uhum. Tem lógica. É Leo, né, meu amigo? Quando mudar a direção geral, de repente organiza. 12h52, noticiário estadual, Marcos. Vamos falar dessas internações de pessoas acima de 60 anos por Covid-19. Olha, gente, caiu. Olha, as internações caem 77% na Bahia. Que maravilha, né?
A Secretaria da Saúde da Bahia, CESAB, identificou uma queda de até 77% nas internações de pessoas acima de 60 anos ao comparar os meses de março e junho deste ano. A pasta atribui os dados à vacinação contra a doença iniciada em janeiro. Após 5 meses do início da imunização contra a Covid-19, a Bahia soma mais de 4 milhões e 800 mil pessoas com a primeira dose ou em dose única dos imunizantes. A diretoria da Vigilância Epidemiológica da Bahia, DIVEP, alerta para o fato de que, com a redução das infecções e internações entre os idosos, a faixa etária de 30 a 49 anos atualmente representa mais de 40% das internações. Esse público são os não imunizados ou que iniciaram recentemente a vacinação. Nesse contexto, o distanciamento social, o uso de máscara e a higiene frequente das mãos se tornam ainda mais relevantes para esse grupo se prevenir da infecção e evitar complicações, afirma a diretora da DIVEP, Márcia São Pedro. Na avaliação do secretário da Saúde da Bahia, Fábio Vilas Boas, os dados comprovam a eficácia da vacinação. Mas isso só está sendo possível graças ao planejamento estadual na aquisição de insumos para aplicação das vacinas e a logística de distribuição em até 24 horas para os 417 municípios. Os gestores municipais também estão de parabéns ao criarem estratégias aí para vacinar rapidamente, opinou o secretário estadual.
Em relação a essa logística, secretário de Saúde do Estado, Fábio Vilas Boas, vocês não fazem mais do que obrigação. O Estado tem que distribuir e fazer toda a logística mesmo. Né? Porque quem envia e compra e envia as vacinas é o Ministério da Saúde. E por falar nisso, né, o Ministério da Saúde enviará para a Bahia mais de 264 mil doses das vacinas AstraZeneca e Pfizer. Então, o próprio secretário de Saúde da Bahia, o Fábio Vilas Boas, anunciou hoje a chegada de 264.520 doses das vacinas Oxford, AstraZeneca e Pfizer. A previsão é de que as vacinas cheguem hoje à tarde. De acordo com Vilas Boas, as doses são distribuídas entre 228.250 doses da Oxford, AstraZeneca, que devem chegar às 13h50, agora 1h50 da tarde, e 36.270 doses da Pfizer, que chegarão às 4h20 da tarde. A secretaria ainda não detalhou como as doses serão distribuídas, mas as remessas anteriores foram enviadas para os municípios que já aplicaram 85% das doses por decisão da Comissão Intergestores Bipartite, que é a CIBI. Marcos, eu achei muito interessante... E eu acho que a gente tem que reconhecer e valorizar o trabalho de um cientista, né? A cientista lá da Universidade de Oxford, né? Que é responsável pela vacina de Oxford, ela foi aplaudida de pé, né? Todos levantaram lá num evento, num jogo.
Jogo de tênis lá em Wimbledon, se não me engano.
Exatamente, né? Anunciaram que ela estava lá sentada assistindo. Uhum. E pediram uma salva de palmas para ela, realmente, verdade. Viu, Marcos? Meus parabéns também para ela, né? Que ela continue aí cada vez mais ajudando a desenvolver vacinas, né, Marcos?
Tanto ela quanto outros pesquisadores importantes aí.
Com certeza, merecem os nossos aplausos. São 12 horas e 55 minutos, enquanto o Marcos divulga mais mensagens de ouvintes, a Acauana, nossa Acauana Alcântara, por gentileza, vai acionar aí o nosso repórter Coutinho Neto, que vai chegar com mais notícias para nós do setor policial. Olha, a gente falou agora de semáforos. Estão mandando mensagem aqui, Marcos, dizendo, ó, Cátia, o sinal da Praça do Tamarineiro no Malhado também está quebrado.
Isso mesmo.
Né? A pessoa disse que percebeu há mais de 20 dias.
Ali da Avenida ACM, no Malhado.
Pronto, tá aí, né? E ali também tem bastante movimento, né, Marcos?
Sim.
De carro, diariamente. Então, a gente pede aí a Sutran para resolver esse problema também. Deixa eu mandar um alô aqui para Ildeir, é isso mesmo? Ildeir, que trabalha na portaria do condomínio Vivendas do Atlântico. Ildeir, um abraço para você, obrigada pela audiência. E todos os porteiros, viu, de diversos condomínios, edifícios aqui de Ilhéus, que estão sempre ligadinhos no Jornal do Meio Dia, tá? Muito obrigada a cada um de vocês aí pela audiência. Bem, o nosso repórter Coutinho Neto está de volta com mais informações do setor policial, não é isso, Coutinho?
E para não criar ciúmes, viu, Kátia, na portaria do Vivendas do Atlântico, lá o jazinho de segurança que trabalha durante o dia, também aproveitar, além do UDI, meu amigo BI, um abraço aí para você também, para nosso amigo Raimundo, grande Rai, também é ouvinte do Jornal do Meio Dia. Viatura acionada, notícias de polícia no JMD aqui na Gabriela FM, em toda a nossa grande Bahia, sul, extremo sul, recôncavo baiano, litoral norte da Bahia e também região metropolitana. Embarque comigo e saiba de tudo. Olha, em Nova Viçosa, aconteceu um acidente na BR-418, no sentido Caraveras-Nanuque. O motorista Renato Garcês Barbosa, ele estava conduzindo uma carreta Volvo e colidiu transversalmente com a motocicleta Honda CG. Na motocicleta estavam o condutor e uma passageira. O motociclista foi identificado como sendo João Marcos Dias dos Santos, de 28 anos de idade. João Marcos veio a óbito na unidade hospitalar. Já Daniela Dias Souza dos Santos, de 22 anos de idade, carona, está em estado grave e seu quadro clínico não foi divulgado na manhã de hoje. O caso escabroso que eu chamei a atenção, lamentável, triste, desumano e cruel. Você vai saber comigo a partir de agora. A matéria divulgada pela Polícia Civil é a seguinte: diretor da Câmara Municipal de Caraveras é preso acusado de tentativa de estupro. O fato aconteceu na tarde de ontem, terça-feira, 29 de junho, quando o diretor da Câmara Municipal de Caraveras, Jorge Murilo Barata Caetano, de 58 anos de idade, foi acusado de estupro de vulnerável por um adolescente, um jovem de apenas 13 anos. De acordo com as informações, um adolescente, acompanhado de seus pais, procurou a Delegacia Territorial da Polícia Civil de Caraveras para prestar depoimento ao delegado titular, Marco Antônio Neves. A vítima disse ao delegado que esta não foi a primeira vez que Murilo o assediava. O acusado, sempre que se aproximava dele, abria o zíper da calça, colocava o órgão sexual, o bilau, para fora e o mandava pegar. Ele sempre negava, mas Murilo forçava e pegava sempre uma das mãos do adolescente e colocava no seu órgão. Murilo está detido na carceragem da Delegacia Territorial de Caraveras. O delegado titular, Marco Antônio, atuou Murilo no artigo 217A do Código Civil, artigo 14 do segundo, artigo 14, número 2 do Código Penal Brasileiro, ou seja, tentativa de estupro. Murilo segue custodiado à disposição da justiça. Fato vergonhoso para uma pessoa que exerce um cargo público, se for comprovado realmente, as investigações prosseguem, mas o delegado já o enquadrou aí como tentativa de estupro. A história é grande, Cátia e Marcos, e você do Jornal do Meio-Dia, eu não quero entrar aqui em detalhes porque é muito longa e iremos perder aqui muito tempo, mas o básico foi isso aí. Ele sempre apresentava o seu genital, forçando o garoto em várias ocasiões a fazer sexo, masturbando este idoso. Na sequência, um homem morreu em Porto Seguro. Ele foi candidato a, inclusive, a ex-vereador de Salvador. Este homem, ele foi assassinado nas imediações de Ponta Grande, que fica na orla norte de Porto Seguro. Identificado, Bruno Alessandro Sola Cerqueira, de 42 anos de idade. A história é a seguinte: as informações dão conta que Bruno Sola, como era conhecido, foi candidato a vereador em Salvador no ano de 2008. Bruno morava na capital baiana, mas costumava vir a Porto Seguro atender alguns clientes. Ele era empresário. Populares enviaram imagens e informaram de um homem morto na BR-367 nas imediações de Ponta Grande na tarde de ontem. A vítima, segundo informações também no local, estava acompanhado de uma mulher. As informações ainda dão conta que a vítima foi interceptada por os bandidos que levaram sua caminhonete, um Amarok de cor cinza. Latrocínio, então, no caso. O homem estava com ferimento na perna, atingiu a sua veia pleural por uma arma branca e morreu no local. A polícia fez rondas, mas até o momento não foi divulgado se já tem algum suspeito. Informações dão conta ainda que Bruno havia parado na praia de Ponta Grande com uma mulher para ver o mar quando foi abordado e golpeado fatalmente na sequência. O homem morreu em uma ação que apreendeu armas, munição e drogas em Mata de São João, que fica localizado no litoral norte da Bahia. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado, a SSP, o acusado morto era apontado como líder de uma facção do tráfico de drogas local. A partir de denúncias, uma ação conjunta da CIP Polo Industrial com a 53ª CIPM de Mata de São João foi formada, levando os militares ao centro da cidade daquele município. No local, os agentes encontraram o acusado. O homem teria tentado escapar do flagrante atirando contra as guarnições, mas acabou ferido. Ainda, segundo a SSP, Secretaria de Segurança Pública, ele foi socorrido para o Hospital Municipal, Dr. Eurico Goulart Freitas, mas não resistiu. Com acusados, os policiais encontraram uma pistola .40, carregadores, munições, maconha e também cocaína, uma roupa camuflada, embalagens práticas e um telefone celular. E nossa grande Bahia, uma dupla foi presa quando tentava entregar 18 quilos de maconha na cidade de Feira de Santana. Policiais da DTE, Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes de Feira de Santana, apreenderam ontem à tarde 18 quilos de maconha. Dois homens foram presos em flagrante quando tentavam entregar a droga a um ferro velho na rua de Aurora, no centro da cidade de Feira de Santana. A dupla estava a bordo de um veículo, já vinha sendo observada desde que a polícia recebeu a denúncia anônima de tráfico de drogas naquele local. Segundo o delegado David Lopes, da DTE, os suspeitos foram conduzidos... Tenente Galo da 68. Os suspeitos foram conduzidos amavelmente, mudei hoje, hein, à delegacia territorial de Tóxicos e Entorpecentes. Durante o depoimento, eles informaram que iriam levar maconha para uma pessoa a qual não conheciam e queriam receber posteriormente a informação de onde seria o endereço. De acordo ainda com as mulas, aquelas pessoas que transportam a droga disseram que após a entrega, eles receberiam o valor combinado por fazer este mal feito. Voltaremos amanhã, quinta-feira. Kátia, Marcos, hoje, 30 de junho, amanhã, 1º de julho, final de semestre encerrado. Que todos nós tenhamos um segundo semestre de vitórias, de luta e principalmente de saúde e vacina. Boa tarde, Marcos. Boa tarde, Kátia. Boa tarde, você do Jornal do Meio-Dia.
Obrigada, Coutinho Neto. Um abraço para você. E você retorna, né, na edição de amanhã de quinta-feira do Jornal do Meio-Dia. Se assim Deus nos permitir, retornamos todos, né? Bem, nós vamos para a última notícia aqui. Deixa eu só mandar um alô para ele, que ele está sempre ligadinho aqui no Jornal do Meio-Dia. O Titi aqui do Banco da Vitória. Ele mesmo se intitula como Língua de Tamanduá. Então, não sou eu que estou dizendo. Ele que está dizendo aqui, está escrito. Mandando um abraço para a gente, viu, Marcos Bezerra?
Um abraço para o Titi, um abraço para o Rubão do Açougue.
Ah,
um
seu Rubão.
Um abraço
para
Dil Pintor também, né?
Seu Rubão é gente boa demais. Quer dar aquela picanha maravilhosa, hein, Rubão? Ave Maria. Ó, gente, picanha top ali, viu? Um abraço para o seu Rubão e toda a família. Eles estão sempre ligados no Jornal do Meio Dia. E o Titi disse que o Elton, Vitória, Celso, Eliana, Ariana, todos ligadinhos no Jornal do Meio Dia. Muito obrigada a todos vocês, viu? Um abraço aí.
Um abraço também para o Ligeirinho da Borracharia, vizinho a Rubão aqui no Banco da Vitória, né? Sempre prestativo ali, um ótimo serviço.
Não conheço, mas mando um abraço também para o Ligeirinho, viu? Qualquer coisa, se eu precisar, eu bato aí.
Então.
Ô Marcos, vamos para a última notícia de hoje, é que o Ministério da Saúde incorpora dois novos tratamentos ao rol de disponibilizados pelo SUS.
Dois novos tratamentos foram incorporados ao rol dos disponibilizados no Sistema Único de Saúde pelo Ministério da Saúde ontem, terça-feira. Pacientes que sofrem de estenose aórtica grave e colite ulcerativa serão os beneficiados e passam a contar com implante percutâneo de válvula aórtica, TAV, e citrato de tofacitinib para o tratamento de pacientes adultos com retocolite ulcerativa. As portarias que oficializam a inclusão dos procedimentos foram publicadas no Diário Oficial da União. O implante percutâneo de válvula aórtica, TAV, é utilizado no tratamento da estenose aórtica grave em pacientes inoperáveis. O método permite o tratamento da doença sem a necessidade de incisão ou cirurgia, representando uma opção mais segura e prática, destacou o Ministério da Saúde. Já o citrato de tofacitinib é indicado aí para o tratamento de pacientes adultos com retocolite ulcerativa ativa moderada e grave, com resposta inadequada, perda de resposta ou intolerância aos medicamentos sintéticos convencionais. Os tratamentos foram incluídos após a avaliação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde, CONITEC, levando em consideração aspectos como eficácia, acurácia, a efetividade e a segurança, além da avaliação econômica comparativa dos benefícios e dos custos em relação às tecnologias já existentes e o seu impacto orçamentário, Kátia.
Tá aí, né? Que o SUS incorpore cada vez mais, né? Tratamentos aí, porque tem muita gente que realmente precisa e não tem condições de se tratar numa rede particular, né, Marcos?
Verdade. Tem mais uma denúncia aqui, né, da rua Arthur Bernardes, a rua A, no Alto da Conquista, em Ilhéus. Aí o nosso ouvinte mandou fotos aqui, né? E tá situação de muito lixo acumulado, inclusive, ele diz que é a rua em que moram dois vereadores de Ilhéus.
Moram lá e não estão vendo isso, né?
Então a rua está sem coleta desde antes do São João.
Valei-me!
Está entregue aos urubus.
Como é o nome da rua? Repete, por favor.
O Arthur Bernardes, a rua A da Conquista.
Misericórdia, viu? Vamos recolher o lixo aí, viu? Das ruas em Ilhéus, por favor. Tem ruas que eu sei que passa todos os dias. Por que tem locais que não? Quem mora de melhor lá na rua A, B ou C e nas demais não? Pelo amor de Deus, gente. Eu, hein? Desorganização tremenda. Aí acha ruim. Fala que a gente tá pegando o pé. Oi. Toma vergonha na cara. Vamos finalizar aqui a edição desta quarta-feira do Jornal do Meio-Dia. Claro, agradecendo a sua audiência, caro ouvinte. Desejando a todos uma ótima tarde de paz e tranquilidade. Se Deus nos permitir, amanhã às 12 horas, retornamos com mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. A informação que você precisa na hora do almoço é um oferecimento da rede UniFTC, vestibular online ou usando sua nota Enem. Você tem bolsa de 60%? Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. E Supermoda Ilhéus, duas lojas para melhor te atender. Uma no calçadão da Jorge Amado e a outra na Marquês de Paranaguá. Supermoda, o crediário mais fácil do Brasil. E até 10 vezes sem juros. Marcos Bezerra, boa tarde para você, bom descanso, um abraço a todos e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes. Ótima tarde para você, querido ouvinte do Jornal do Meio-Dia. Daqui a pouquinho, Suzy Luiz e o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.